Eu sou a Natália Anjos.
Eu sou a Larissa Henrice.
E esse é o podcast da Voice em 76. Você já ouviu falar sobre gentrificação? Recebemos o arquiteto e urbanista Lucas Ariel Gomes para explicar esse conceito. E como já é nosso jeitinho, falamos de várias outras coisas que permeiam as cidades, o morar e o ocupar.
Olá!
Oi, oi, Lari, tudo bom?
Tudo bem por aí?
Também tudo bem. Temos convidado de novo hoje, né? Ele deve estar chegando por aí.
Convidado super especial, como todos.
Todos são especiais. Da nossa série de amigos que amamos, amigos ilustres. Amigos e amigas ilustres.
Total, total.
Muito bom. Esse é
da
Lari. Essa é a vez da Lari, né?
Minha vez. E aí, Lucas?
E aí, gente, tudo bem? Dá para me ouvir bem?
Sim, tudo bom, Lucas?
Tudo bem, e vocês?
Também tudo bem. Vamos
então
lá.
Se apresenta pra gente aí.
Eu sou o Lucas, eu sou arquiteto urbanista, às vezes um pouco mais arquiteto, às vezes um pouco mais urbanista, porque eu gosto muito de estudar cidade, comportamento humano, dinâmicas urbanas, mas eu também gosto de design, móveis, essas coisas de detalhes, sabe? E eu tenho mestrado. Tenho mestrado em urbanismo, em arquitetura, tecnologia e cidade, mas o meu foco no mestrado é urbanismo. E é isso.
Muito bom, bom ter você com a gente.
Obrigado, gente.
Vamos lá, Lari, você introduz o tema aí?
Sim, não, mas eu ia falar como que eu ia apresentar o Lucas. Eu ia falar que o Lucas é uma pessoa descolada desde criancinha.
Já sempre ele... hipster.
Gente, sempre. Não, o Lucas é minha referência de pessoa descolada, sério. Porque quando ele entrou na escola, com 12 anos, ele já era uma criança pronta, sabe? Com estética. O quarto dele era super legal. Já tinha uma decoração
Ai,
super
gente.
legal. Ele já tinha os ídolos pop. E ele ia super bem na aula de inglês, porque ele ouvia muita música. Então, ele sempre sabia tudo que estava lançando, o que a Britney estava fazendo de novo.
Ai, maravilhoso.
Sério. Sério, assim,
muito bom. Bom,
é a pessoa que...
já dá para perceber que o Lucas e a Lari são amigos de infância, literalmente, né?
Sim, ela acabou de retomar o meu quarto laranja, que na verdade foi um desastre.
Exato.
Aquele quarto.
Era laranja o quarto, demais.
Era
era tudo
laranja.
laranja.
Não,
Essa é
era
minha fase
super legal.
laranja. Eu tive uma fase laranja bem intensa aí.
Boa. E aí, a gente está chamando o Lucas para falar sobre gentrificação. Então, ele já falou aí o interesse dele que ele tem sobre pessoas e sobre urbanismo. E acho que esse é um termo que tem ficado muito na boca do povo e nem sempre muito bem aplicado em algumas temáticas, em algumas conversas. E aí eu achei interessante a gente pegar esse fio da meada com o Lucas para ele explicar o que significa gentrificação, qual que é a aplicação correta do termo. E aí a gente emendar um papo sobre, sobre a ocupação do espaço urbano, espaço público, direito à terra, enfim, e essa dinâmica mesmo, né? E aí o objeto de estudo dele foi o bairro Bexiga, que nós amamos, temos esse amor em
Amamos muito.
comum, amamos muito. A gente teve o Senac Moda Info, né, que foi no Bexiga, por
Sim.
justamente esse mapeamento ali que a equipe da Nath fez no local, de quanto ele está fervendo, né, já faz um tempo, e também foi uma coisa que pegou muito o coração do Lucas no projeto dele de mestrado. Então, eu queria que a gente começasse com o termo gentrificação, Lu. O que você vê hoje atualmente as pessoas usando e qual seria a forma correta da gente aplicar?
Então, primeiro eu queria deixar claro que assim, eu não sou especialista em gentrificação, só que um pedaço do meu mestrado, né, por causa do Bexiga, envolveu tentar entender um pouco mais o que significa. Então, eu vou tentar expor um pouco, né, minha reflexão. E tem um lado dessa reflexão que é muito pessoal mesmo, sabe? Que que é parte tipo de apontamentos meus mesmo. Mas assim,
Esperamos.
gentrificação é um tema muito, muito controverso, né? Mesmo na academia, assim, ninguém sabe com precisão o que que é, o que que não é. Tem um autor que fala uma coisa, outro que fala outra, porque é um termo como se fosse em debate ainda, né? E assim, gentrificação, basicamente, fazendo um resumo assim do que tem hoje na academia, significa um movimento de substituição dos moradores de um bairro, de um limite espacial, que geralmente é um bairro, né, por outra população um pouco mais rica, um pouco mais afluente, né? E essa substituição pode acontecer de várias formas. Pode acontecer através de reestruturação da prefeitura, que eles mudam através das leis urbanísticas do bairro. Tem o mercado imobiliário também, que pode começar a lançar apartamentos novos no lugar. E também tem a questão cultural, né? Que a gentrificação, eu acho que ela é um tema bem interessante por causa desse lado cultural mesmo. Porque, assim, existe um debate sobre o que que causa a gentrificação, né? É o principal debate. O que que causa? Porque o efeito é muito simples de ver. Você vê a população mais pobre saindo de um bairro, então você vê que ela aconteceu. Mas o difícil é você pegar ela antes de ela acontecer, né? Você percebe ela logo no começo ali, porque seria o momento que daria para fazer alguma coisa contra ela. E é dividido mais ou menos em duas linhas de pensamento, né? Uma seria o lado econômico e a outra seria o lado cultural. No início dos estudos da gentrificação, lá para a década de 50, 60, que começou mesmo essa gentrificação do pós-guerra em Londres, eles consideravam bastante o lado cultural, porque, vamos supor, tinha aquelas casinhas operárias, sabe, meio Harry Potter, que são geminadas assim, inclusive parecido com a casa que a Lari morava em São Paulo. Então tinha essas casas que eram operárias, elas não eram muito valorizadas, e de repente acharam uma beleza naquilo, acharam bonitinho aquele tijolinho meio antigo. Então começaram, uma população que não era desses bairros começou a querer comprar essas propriedades para morar lá. Então, o pessoal pensou: nossa, a questão aí é de gosto, né? Porque essa população mais rica começou a ver uma beleza onde até então não era visto e começou a gentrificar. Então, durante muito tempo se considerou que era uma questão de consumo mesmo, né? Como se fosse gosto. E hoje em dia, depois de muito estudo e tudo mais, e depois de mudar muita coisa assim no mercado imobiliário, em leis urbanas, a gente vê que não é só o papel do gosto, né? Tem um papel também econômico. E esse papel econômico, ele parte do mercado imobiliário. E ele é assim, porque quando você considera que o papel de consumo, né, um papel cultural da gentrificação, você pensa: ah, a pessoa foi lá por conta própria, gostou de uma casa, comprou. O amiguinho foi lá, comprou outra casa do lado e vai gentrificando. Mas isso faz parte de um processo estrutural muito maior, que geralmente os bairros, a escolha de bairros que vão ser gentrificados não é feita pela população, é feita pelo mercado imobiliário antes, né? E o mercado imobiliário escolhe para gentrificar os bairros que estão mais desvalorizados, porque assim que eles colocarem um investimento naquele bairro, o lucro vai ser maior, porque estava mais desvalorizado. Então isso deixa a gentrificação até pior, né? Porque você pega áreas mais vulneráveis, áreas que têm população carente, que nem é o caso do Bexiga, e transforma totalmente. E quem fica com o lucro mesmo é o mercado imobiliário e os proprietários de imóvel, né?
Uou, entendi. Tem um caso que eu conheço, não sei se pode ser classificado assim ou não, mas que é do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que onde foi construído o museu, era sei, era uma favela, e aí essas pessoas simplesmente, tipo, desapareceram de lá, assim, tipo, para onde foram as pessoas que moravam ali, sabe? E aí, isso seria, tipo, isso é gentrificação, é?
A gentrificação teve a remoção da população de lá. Só que no caso brasileiro, nesse tipo de caso, já tá um pouco mais complexo, né? Porque geralmente a população que é removida nem era. Eles estão ali legalmente, em teoria, né? Tipo, em teoria não.
Ah, tá.
Porque geralmente
Entendi.
tem favela, tem coisas assim. Mas eles têm direito a ficar naquele lugar. Então isso só deixa o caso mais complexo, né?
Entendi.
Porque aí a gente entra
Uou,
no
que
ponto quando você diz, Luke,
sim.
que as pessoas que estão lá, elas ocuparam o espaço, né?
Sim.
Aí a gente entra também numa outra questão, que é as pessoas também têm direito de estar lá naquele espaço que elas ocuparam. Se é o caso de famílias, né,
Tem.
as favelas também tem essa questão da apropriação da terra, da ocupação, né, da ocupação da terra. E aí a gente tem uma questão que as pessoas entendem isso como invasores, né, que as pessoas invadiram a terra, então é invasão ou é ocupação. Aqui em São Paulo a gente tem tá vindo cada vez mais à tona a questão das ocupações. E aí teve um prédio recentemente, acho que ano passado, que o pessoal falou que era invasão. E aí muitas pessoas falando, não, é ocupação, é diferente, invadir e ocupar.
Sim.
Então, porque a gente entra nessa questão do que é propriedade privada e o que é direito do cidadão, né? Se a
Sim,
gente
porque
for pela Constituição brasileira, a gente tem o direito, a terra tem a sua função social, né? Que é
exatamente.
o grande discussão.
É porque a propriedade privada, ela só é assegurada pela Constituição se a propriedade privada cumpre sua função social, né? E a função social, esses prédios que estão vazios, por exemplo, eles não estão cumprindo a função social deles, porque eles estão bem localizados, a construção está lá e estão vazios. Então, eles não estão cumprindo a função social nenhuma. Então, se alguém ocupa, se a população vale ocupa, eles estão reivindicando essa função social. Então, eles têm todo o direito de ficar lá, inclusive amparado pela justiça, né, pela Constituição. Só que no Brasil não é sempre que o que está no papel é
Isso
aplicado,
funciona na
né?
prática.
É.
Então, deixa eu fazer uma pergunta, só para a gente explicar aí esses conceitos, que talvez isso não seja de um assunto comum, assim, a galera que escuta o nosso podcast. Qual que é a diferença entre ocupação e invasão?
Então, eu acho complicado chamar de invasão em qualquer caso. Geralmente quem é contra a ocupação chama de invasão. Mas se existe algum imóvel, alguma terra que está sendo subutilizada e que está lá meio que à toa, né, tipo sem nada, cumprindo função nenhuma, aí alguém pode ir lá, pode ocupar e exigir que aquilo lá
Os
seja,
direitos.
que aquela propriedade cumpra a sua função social, né? Mas claro,
Tá.
se você tem um imóvel e ele está vazio por um tempo e alguém entra lá, daí não é considerado muito uma ocupação, né? Porque geralmente a polícia vai lá e tira. Então, quando a gente fala de ocupação, a gente está falando mais de um prédio inteiro vazio. São situações extremas, assim, eu acho que até de uma violência simbólica, sabe? Você tem um edifício muito grande ou uma terra muito grande que não está sendo produtiva, e daí o pessoal vai lá e fala: olha, eu não tenho como me manter, não tenho como morar, e se organiza, né, através desses movimentos. E geralmente a ocupação está sempre relacionada a algum coletivo, algum movimento, né? Porque daí sempre tem. A pessoa não vai lá, o grupo não vai lá e ocupa e fica lá esperando acontecer. Eles mobilizam advogados, tudo mais, eles vão atrás
Ah, tá.
de.
Uma ocupação é um grupo que se movimenta de forma organizada mesmo, assim.
Isso.
Então, acho que existe essa organização.
Inclusive, eles são
Legal.
os grupos
Assim.
de ocupação que eu conheço, eles são assim exemplo de mobilização e organização. Realmente são muito organizados.
Legal.
E também, se eles não forem organizados, eles não conseguem o objetivo deles, né?
Muito bom, acho que isso é bem esclarecedor, assim, né? Para muita gente não tem esse tema em pauta, né? De conversas de rotina, assim, acho que faz é até uma grande quebra de paradigma, né? Porque quando você vê uma ocupação e não tem clareza do que é isso de verdade, você tende a julgar como uma invasão. E tende a julgar também essas pessoas como um bando de vagabundo, e porque, né? E você não sabe absolutamente nada a respeito, né? Você só tá indo na onda do que muitas vezes a grande mídia reproduz, e aí você tipo nem faz, não aprofunda nem um pouquinho para entender o que são esses movimentos, quem são essas pessoas, porque isso está acontecendo, né? Acho que
Isso.
por isso que esse nosso papo é tão importante.
E eu acho assim, fazer um paralelo, vocês já viram aquele meme da taxação de grandes fortunas, que o pessoal fala, ah, vamos taxar grandes fortunas, e da classe média, que tem um salário até que pequeno, se agarra o dinheiro e fala não, como se fosse para eles essa taxação, sabe? Vocês viram esse meme?
Não, nunca vi. Nunca vi. Muito bom.
É, porque
É,
é
muito.
mais ou menos, Eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a questão de ocupação, porque a classe média tem medo, eles têm um imóvel, tem medo que alguém vá lá e ocupe, e tem alguma coisa, mas não é isso, sabe? O pessoal de ocupação, eles vão para imóveis que estão realmente ociosos, e
É outro
imóveis é
nível,
outro
né?
nível, não é com você, sabe? O pessoal pega para você, tipo, nossa, eu vou chamar de vagabundo porque vai que aparece alguém aqui, não sei o que lá, mas não tem a ver com o seu, sabe? Tem a ver com uma coisa mais estrutural mesmo.
Não, é Tipo, é
prepotência e
uma
até
coisa
ilusão da
assim.
burguesia, né?
De tipo, ah, eu sou muito rico, tenho muita coisa e pô, eu preciso me preocupar com isso, né?
Se você tem vários prédios, se você tem várias coisas, talvez seja com você, mas eu acho que não é o caso da maior parte das
Sim.
pessoas.
É, não representa a maioria, né? A gente tem esse grande problema do cidadão médio, né? Porque ele tem essa falta de consciência de onde ele pertence, né? Que
Exatamente.
ele fica oscilando, ele se conecta com diálogos de pobreza, tipo assistência que o governo vai dar para algumas pessoas autônomas. Ele já acha que ele também pode, ele se surpreende quando o governo fala assim, não, é só para pessoas que têm renda familiar de R$ 1.000, sabe? Nossa, então peraí, não é minha realidade. E também
Exatamente.
se
Sim.
identifica com
Nossa,
discursos,
total.
se identifica com discursos do rico, né? Do tipo, ah, o discurso do empresário. Aí a pessoa tem uma lojinha, tem uma papelaria, tem uma escola pequena, né? E aí ela fala, ah, eu sou empresário. E aí ela se identifica com esse discurso também. Então, assim, o cidadão da classe média é um grande problema por essa falta de consciência de pertencimento. Né? Então, assim,
Exatamente.
não
Sim,
vai.
uma falta de identidade mesmo, né?
É, de
Também.
identidade total, Nath. Tipo, a pessoa não vai entrar na sua casa, sabe? A questão da propriedade, a discussão sobre propriedade privada e direito à terra, não é que você vai ter que colocar um índio no seu quarto, alugar o quarto, sabe? Se aluga para o Airbnb, você não vai poder fazer. Ou se você tem uma casinha que você ganha o aluguel dela, seja duas, três casas. Ou o seu sítio que você usa uma vez por ano no final do ano. Que você pode ter no interior, tipo, não é essa terra que as pessoas estão interessadas, são grandes
Exatamente.
latifúndios e a função social é de quê? De gerar comida e habitação e trabalho. Então, se aquela terra tem um potencial para abrigar pessoas, gerar alimento, gerar trabalho, essa terra ela deve cumprir a sua função social. Então, ninguém está preocupado com o seu sítio ou seu apartamento na praia, que você não usa muito, aí você vai achar que é um prédio desocupado ou uma casa que você está um ano tentando alugar. Tipo, não é essa a questão.
Muito bom, Mari. Muito bom,
É
muito
que
bom. Ótima explicação.
parece que falta um pouco no, conhecimento do sistema capitalista como um todo, né? Porque quando a gente está
Sim,
falando
sim.
de propriedade privada, a gente às vezes esquece, vamos ter conhecimento que a propriedade, ela é muito concentrada em poucas pessoas. No centro de São Paulo, é um grupo pequeno de pessoas é dono quase do centro inteiro. Então, para o dono daquele apartamento, daquele prédio que está sendo ocupado, aquilo lá quase não é nada, sabe? E são grupos muito grandes que têm propriedades e é tudo muito concentrado. Então, quando a gente pensa em propriedade privada, fala, ah, eu tenho uma casa, você tem outro, tem um apartamento, mas existem grupos que têm muita propriedade. São coisas, é muito concentrado. É a mesma coisa com
Sim.
terra, né? Com latifúndio, essas coisas, é muito concentrado.
É que eu acho que a real é que a gente não tem mesmo noção disso, né? Assim, a grande parte das pessoas não tem noção disso, do que significa isso, né? Tipo, que a pessoa tem esse. Não é só esse prédio, né? Assim, não é só essa terra. Tipo, é uma coisa que é muito gigante e vai muito além do nosso universo, então acho que fica difícil mesmo de tangibilizar, né? De entender, assim. É, mas eu acho que é super importante, assim, essa discussão é super importante. A primeira vez que eu ouvi a respeito de ocupações, eu era super nova, super, super nova. E eu lembro que é uma pessoa que, na época, eu respeitava muito, assim, e ouvia muito. Eu era até uma professora universitária, eu era, não estava ainda na faculdade, óbvio, eu era mais nova, mas a pessoa era uma professora universitária. E ela me falou, imagina alguém entrando na sua casa.
Nossa.
Então, olha como que, tipo, já foi construindo ali o meu raciocínio, porque eu
Sim.
nunca tinha ouvido falar disso, né? Nunca tinha problematizado a respeito disso, sei lá, devia ter 16 anos, assim.
E aí, nossa, tipo, foi muito, muito tempo depois para eu entender mesmo, assim, tipo, as diferenças, o que é, o que não é, tipo, não, peraí, porque foi construído na minha cabeça esse raciocínio, tipo, literalmente da burguesia, assim. E, nossa, não, as pessoas estão entrando no, na, no, na casa das outras, sabe assim? Tipo, não, não é nada disso,
É,
sabe?
porque esse discurso de você aproximar muito a fala, ele é terrorista, né? Porque
Terrorista, sim.
só que eu lembro, eu também puxando assim a minha memória sobre reforma agrária, é um tema assim que eu lembro de ouvir muito nos anos 90, tipo, início 2000, acho que depois quando começou o Lula presidente, tal. E eu lembro do MST, eu acho que o MST é uma associação direta que a grande maioria tem no imaginário coletivo com terroristas e com
Sim, total.
vândalos e com violência, né, pelas ocupações. E aí as pessoas acham que é isso, né, que tem ocupação, que acha que é vagabundo. Não, tem um monte de gente na ocupação que paga aluguel, eles têm na crise que a gente está tendo de alimentos hoje, o MST está doando o arroz orgânico, que é a produção mais reconhecida internacionalmente, é o arroz orgânico do MST, porque é isso, a agricultura é
Cara,
familiar,
que
né?
incrível isso, né?
Eles exportam, né? Tem um reconhecimento internacional da qualidade deles. Inclusive, aqui em São Paulo, eles tinham a licitação para merenda, né? Porque nada mais justo do que você ter uma organização
Nossa, super.
que usa a função social da terra, produz uma coisa ambientalmente correta, dá renda para a família, isso ter uma demanda do Estado, né, para merenda. Mas com o novo governo foi suspenso para não ter essa associação. E aí eles tentam criminalizar esses movimentos sociais. Porque aí, senão, você entra justamente assim, numa conversa aqui de 20 minutos, já cai um monte de ficha de tipo assim, peraí, então os caras não estão fazendo nada errado, né? Eles estão seguindo a Constituição.
Exatamente.
E é interesse para a burguesia, para o capitalismo, para as elites, criminalizar, porque se todo mundo entender que, puxa, peraí, aquele latifúndio que, sei lá, tem três grandes empresas agropecuárias no Brasil, sabe? E ainda assim, utilizam de garimpo para ampliar suas terras ilegalmente. A gente entra na questão indígena. E até uma questão fundadora do Brasil, né? Que o Brasil foi uma terra demarcada,
Morada.
né? Capitanias hereditárias, aquela regra lá das sesmarias. Então você marcou, dividiu o bolo e deu para algumas pessoas, né? E na Europa já tinha essa consciência de função social da terra, de bem-estar, e aqui foi sempre muito apagado, assim. Historicamente, né? Então a gente tem essa mentalidade construída há muito tempo de supervalorizar assim, do outro, aquela cerquinha, né? Do outro.
Exatamente. E uma questão.
Sim, mas eu acho que isso. Não, pode
Uma
falar.
questão que eu acho bem interessante nisso aí é que, assim, mesmo, né, partindo um pouco desse pensamento das sesmarias, de demarcação de terra, o pobre ou a classe média baixa, sempre precisou de lugar para morar, né? Isso é fato. Então, eles sempre ficaram, historicamente, na periferia, nas franjas da cidade. Quando a cidade era muito pequena, tipo São Paulo, no início da sua fundação, o rico e o pobre moravam muito perto, né, um do outro, porque era pequena cidade, eles precisavam de empregados, tudo, mas era muito próximo ali. E daí a cidade foi crescendo, o tempo foi passando e foi adquirindo cada vez mais características complexas, né? O pobre foi cada vez mais sendo jogado para a periferia da cidade, só que de uma forma ou de outra o trabalho ainda está no centro, né? Então o pobre sempre morou assim no centro, Bixiga. É centro. Então, é um lugar que eles conseguem morar, é cortiço, né? Numa situação salubre, não é muito, muito legal para a pessoa que mora lá, mas eles conseguem um lugar no centro. E a ocupação tem a ver com isso, sabe? Geralmente em um lugar com infraestrutura, bem centralizado. E só que você está falando da fatia do bolo, né? Eu lembrei disso. É como se você desse uma fatia do bolo para quem mora em um lugar, para quem já está lá, e depois você tira e fala: olha, essa área aqui valorizou, você não pode mais ficar aqui. Então, até quando a pessoa consegue uma fatia desse bolo, às vezes ela tem que devolver. Isso é muito tenso, né?
Mas e aí essas pessoas vão para onde?
Então, sinceramente, Ninguém se importa, né? Nessa dinâmica. É bem difícil conseguir descobrir para onde a sua população vai, porque geralmente é para a periferia, geralmente é para outro bairro. Assim, que eu conheço de estudo que pesquisou, que existem vários programas, assim, a prefeitura tem várias iniciativas legais, assim, né, dos últimos 20 anos, mas eu não tive algumas iniciativas legais de, por exemplo, falando de cortiço, de melhorar a situação dos cortiços. Só que quando você vai ver essa melhora dos cortiços, né, causa às vezes aumento de aluguel para aquela pessoa do cortiço, ou a pessoa vai ter, relocada para outro lugar, e esse lugar quase sempre não é no centro da cidade. Então, a gente sabe que morar no centro da cidade é muito conveniente. E em muitos casos é uma necessidade, né? E na hora de você, na hora do poder público dar moradia para as pessoas, parece que a localização é ignorada, sabe? Tanto faz. É uma casa, tá bom, é uma casa.
É onde tem, né?
Mas o que eu acho bem interessante, assim, voltando para a gentrificação, desse tema, é que gentrificação é difícil você identificar e caracterizar ela como ruim, porque ela vem disfarçada de uma coisa boa. E a gente pode ser gentrificador sem a gente perceber, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho bem interessante. O cara que. Eu vou falar de livro, mas vai ser rapidinho, tá, gente? Assim, o cara que mais sabe sobre gentrificação, ele começou a escrever dando um exemplo da Ralph Lauren nos anos 90. Que sabe quando teve uma fase da Ralph Lauren nos anos 90 que eles começaram a.
Nossa, por essa eu não
Pois é.
esperava. Tô muito curiosa
Um
agora.
twist aí. Sabe quando a Ralph Lauren começou. A Ralph Lauren é só um exemplo assim, de uma das marcas, mas nos anos 90 começaram a valorizar o étnico, o exótico, às vezes o africano, às vezes o cowboy, essa coisa tipo, como se fosse uma estampa meio animal print, que era uma coisa meio nova, assim, para a época, né? Então tinha essa valorização do que é excêntrico, do que é o diferente. Então, por um lado, você pensa, nossa, olha essa valorização dessa cultura diferente, do étnico, olha essa valorização, né, que eles estão dando. Só que, na verdade, não é uma valorização, não é uma coisa ingênua. Eles estão querendo tomar, né, essa coisa que é do outro para si mesmo e gentrificar ela. Que seria mais ou menos você transformar algo que é autêntico, que tem caráter, em uma commodity. Seria como se eles, nos Estados Unidos, eles comparam muito com a fronteira do Velho Oeste, sabe? Que tipo, tem alguma coisa desconhecida, aí o cowboy vai lá e toma aquilo, e assim que o cowboy toma aquilo, ele torna legítimo. Então, quando você pensa em gentrificação, você pensa em um bairro que está precisando de investimento, que é um bairro carente, no caso do Bexiga. Então, qualquer ajuda que aparece é bem-vinda, é como se fosse isso. Só que essa ajuda, às vezes, ela se nutre da cultura do lugar para valorizar e tirar a população de lá. Então, é uma coisa muito paradoxal, sabe? Você valoriza algo, então é como se fosse quase que inofensivo, né? Você fala, nossa, vamos ajudar, vamos transformar, tá precisando de mudança. Só que com essa mudança vem a valorização da propriedade e tira as pessoas de lá. Então, seria como se fosse aquela questão da classe média ou do homem branco, ele reconhece o valor de algo e assim que ele reconhece o valor daquilo, aquilo tem valor. Antes não tinha. Vocês deu para entender?
Não, muito bom. Não, muito bom. E assim, faz super sentido. A meio que o exemplo foi uma marca de moda, porque eu acho que a moda faz isso muito bem, né? A gente já falou isso em vários outros episódios onde o tema era a moda, de que pega, por meio dessas imagens que são cuidadosamente e que têm, construídas e que têm uma inteligência. Nessa construção com uma intenção muito clara, você tipo, passa mensagens e faz coisas inacreditáveis, né? E que é exatamente isso que você está falando. Que louco,
E é
muito
como se
incrível
fosse,
isso.
eu acho que é
Muito,
como
muito,
se fosse uma
muito bom.
ideologia da redenção, né? Que assim que ela toma aquele símbolo, aquele espaço tem que se render. É como se fosse isso, se render porque o progresso chegou, porque a melhora chegou, ou porque isso é muito, muito complexo, né? Porque se você considera um bairro, ele precisa de investimento, ele precisa de, às vezes, ajuda, né? Mas vem a um custo, a um preço, isso é muito complicado.
Eu acho muito louco porque tem uma muita nossa tradição do materialismo histórico e do fetiche da mercadoria, né? Porque você só pode trazer uma melhoria se ela for mercantilizada, e mesmo que talvez não seja essa sua intenção última, mas o que significa valorizar, né? É o produto, né? É
Exatamente. Sim.
criar um produto ali, acaba criando, tipo, porque pelo sistema a gente não tem como fazer algo diferente, né? Então até uma melhoria social vai virar produto, né? Se você colocar no Bexiga, não sei, um museu, um parque, ou melhorar, colocar escola, de alguma forma aquilo vai virar produto, né? E vai
Exatamente.
impactar no preço, no estilo de vida das pessoas, até que elas não possam mais nem bancar o estilo de vida que acaba se impondo no lugar.
E o tenso é que no Brasil, falando do contexto brasileiro, né, cada vez mais moradia está se tornando produto, né? Até o jeito que eles anunciam apartamento, parece que estão anunciando carro. É, eu estava vendo uma página de arquitetura mesmo outro dia que estava falando, a descrição do post era apartamento 0 km. Eu falei, gente, como assim? Apartamento 0 km virou produto, sabe? É, a pessoa, ela quer consumir aquilo e quer novo. Sabe? Ela quer um apartamento novo.
Sim.
E, nossa, gente.
Cara, tem um imaginário, desculpa te cortar, mas tem um
Imagina.
imaginário também, aí, muito da classe média, muito, sei lá, acho que geral, né? Sei. Esse sonho da casa própria, né? Que tá no inconsciente de todo mundo, que significa a realização, que significa se você trabalhou e aí tem que lutar por essa casa própria. O símbolo,
Sim, é um
sabe?
símbolo de sucesso, né?
Esse símbolo da casa
É.
própria.
E também,
Que às
se a gente
vezes,
for.
no final, a gente não sabe que seria um direito, né? Então, se a gente estivesse lutando muito mais para que esse direito fosse cumprido, muito mais do que a gente entrar na roda, né?
E eu acho que a gente precisa perceber um pouco mais inteligente, mais esperto, e perceber como o mercado imobiliário, através dessa questão do gosto, manipula a gente, porque é muito sedutor. Sabe, você vai ver um apartamento novo de anúncio, de decorado, não sei o que lá, extremamente confortável. Você entra num desses e você fala, nossa, queria morar aqui. Só que tá sendo pensado como um produto mesmo, porque a moda agora é ter 15 banheiros. Aí lança um monte de apartamento com um monte de banheiro. Aí depois começa a lançar um outro apartamento com uma varanda maior. Aí depois cozinha. Então, em questão de 5, 10 anos, você vai percebendo que as plantas dos apartamentos vai mudando. Então, o seu apartamento ficou velho. De repente, o seu apartamento não é mais aquele que estão procurando. Só que isso não faz sentido para uma coisa tão fixa assim, que nem a moradia, né? Porque a obsolescência do gosto não pode ser aplicada à construção, porque o tempo de vida de uma construção,
Nossa, que
o tempo
maravilhoso
de
isso.
vista, o tempo
Maravilhoso.
de duração de uma construção, assim, é para ser, né, enorme, né? Imagina, se você for pensar no impacto que tem no meio ambiente. A construção civil, isso é para durar muito, para ser justificado, né?
É tipo um fast fashion da arquitetura.
Total. Eu tava pensando nisso. Porque tem mesmo, né? Essa coisa da varanda gourmet, que é o novo desejo das pessoas. Você ter uma varanda, porque aí você vai fazer aquela churrasco, ou então você vai fazer aquela varanda de Pinterest, que tem as almofadas e o jardim vertical, né? Aí, então, eu já visitei alguns apartamentos que, tipo, sério, o quarto só cabia a cama, tipo, só a cama, você vai colocar lá. E a sala e a varanda era metade do apartamento. Porque aí a gente vê o quanto as pessoas estão muito voltadas para esse social. E aí a gente vai viajar no quanto as pessoas postam esse lugar, né? A postagem da sala, a postagem agora, né? Cada vez mais o home office, esse espaço glamourizado do home office, que vai ficar bonitinho com cara de Pinterest. A varanda. Então é muito para o social, né? Que são as partes da casa voltadas para o social. E aí a parte mais introspectiva, que é um quarto e tal, tipo, não, filho, você só vai dormir, porque a vida é lá fora, né? Você trabalha o dia todo, você só chega na sua casa para dormir mesmo e receber alguém ou fazer um jantar ou alguma coisa para você postar também.
Exatamente, eles têm até
Nossa,
nomes,
muito
eles
bom.
justificam esses espaços pequenos com terceiros lugares, que eles falam, quase ninguém fica em casa hoje em dia. Aí, ou lá, quarentena, né? Como se fosse isso.
Nossa, e
E
agora,
então as
né?
pessoas vão gastar mais tempo em terceiros lugares, que são áreas do condomínio ou mesmo na rua, sabe? Então, aí tudo bem fazer apartamento minúsculo. Sempre tem uma justificativa moral, né? De tipo, ah, agora tudo bem morar numa caixa de fósforo. Mas o engraçado é que gentrificação tem muito a ver com isso, porque se você pensa nesse prazo de validade de uma construção, assim que ela atingiu esse prazo, ou um bairro inteiro, o investimento vai para outro bairro, novo, outro bairro mais rico, que nem aconteceu em São Paulo. O centro era a parte rica da cidade, foi para Paulista, e agora está na Berrini, mas na direção oeste, né? Esse centro vai se deslocando. Então, o que ficou para trás, por exemplo, o centro de São Paulo, era rico um dia. Quando eu falo rico, era foco de investimento, né? Recebia dinheiro ali, e os bairros precisam receber dinheiro, investimento para se manter, né? Então, ali era um bairro afluente, né, o centro, aí foi se tornando decadente, entre aspas. E quando você torna decadente, as construções que não agradam mais ao gosto, aparece criminalidade, algumas coisas assim. A gentrificação, ela é baseada nisso, porque essa área vai se desvalorizar, só que dali 20 anos, dali um ciclo de anos, como já existe infraestrutura, já existe tudo ali, é bem localizado, por exemplo, o centro de São Paulo, né, é bem localizado, depois de um tempo, desvalorizou tanto que vale a pena reinvestir. Aí vale a pena você fazer um lançamento ali, aí vale a pena se reformar uma casa.
Meu Deus,
Sim.
né? Que loucura,
Essa jogada
gente.
do preço,
Que coisa, né?
né?
Tudo pelo capitalismo mesmo,
É
né?
jogada de preço, né? Ninguém
É muito
quer, então
louco.
vamos deixar aquilo ali, ninguém querendo, tira o olho daquilo. Aí aquilo, como investimento da Bolsa de Valores, né? Tipo, ninguém quer, vai ficar bem baratinho. Aí eu compro na baixa, né? Pra
Exatamente.
vender na alta. Tem até o
Exatamente.
título
Sim.
de uma série de arquitetura, né?
Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que eu fiquei pensando quando o Lucas falou dos cowboys e tudo mais. Se gentrificação tem alguma relação com apropriação cultural.
Ah,
Ah,
eu
isso que
acho
eu
que tem.
pensei muito quando você falou. Pode falar, Lu.
Eu acho que tem totalmente, assim, porque se a gente pode falar de gentrificação pelo lado econômico, né, e social, que a população sai dali, então é uma tragédia, mas também existe o sentido da gentrificação, que é quase que simbólico, assim, sabe? É uma coisa muito subjetiva de uma população de bairro que tem características próprias, por exemplo, no Bexiga. Eles têm uma cultura única, então essa cultura foi sendo construída pelo coletivo durante muito tempo, e assim que vira palatável para o gosto da elite aquela cultura, ela vai lá e se apropria dela, né? Então, tem as festas de rua no Bexiga, tem a cultura negra, tem a cultura italiana. Então, e o engraçado, né, que essa apropriação existe até anteriormente, né? Mesmo quando não tinha gentrificação no Bexiga ainda, o Bexiga é um bairro negro há muito tempo mesmo. Os italianos saíram de lá muito rápido, assim, se for considerar a história do bairro. Só que até hoje é conhecido como um bairro italiano, entendeu? Mais do que um bairro negro, bairro nordestino. Então sempre houve esse processo, né, de apagar um pouco. Mas considerando a cultura do Bexiga como geral, né, que seria essa mistura de italiano, negro, e nordestino, que é uma coisa bem complexa, né? Hoje em dia eu tenho muito receio em relação à apropriação cultural lá, porque é um bairro que precisa de investimento, precisa de muita coisa, e abriram alguns centros culturais lá, abriu barbearia, essas coisas típicas hipster, né? E abriram vários desses comércios, assim, eles têm um preço de serviço que é bem alto, né? Não é compatível com a população do bairro, com a maior parte da população do bairro. E eles estão lá aproveitando da construção coletiva do bairro em benefício próprio, assim. Eu acho que é extremamente delicado apontar dedo e falar, porque eu acho super interessante esses comércios. Eles estão dando vida para muita rua que estava meio parada. Tem muito um lado positivo muito interessante, assim, né? Esses centros culturais, os coletivos, tudo mais. Só que eu acho que tem que ter muita consciência e sensibilidade de saber até onde ir. E eu acho que uma solução, assim, básica seria sempre ter um contraponto com a comunidade, sabe? Meu, você está usufruindo da cultura deles, por que você não trabalha em conjunto, não apoia, não faz doação? Você tem que ter um diálogo com a população local e não apenas chegar lá, aproveitar o que eles construíram e ficar na sua, sabe?
Sim, tem uma. Eu não sei se você conhece, provavelmente deve conhecer, mas tem a Casa Jardim Secreto e a própria feira Jardim Secreto. As meninas, quando estavam indo para lá para ficar fixas mesmo, elas falaram muito sobre isso, assim, de como elas se preocupavam em dialogar com aquela comunidade, de fazer parte daí, daquele lugar. E aí tem muitas, elas têm bastante iniciativas com a comunidade de lá. Tipo, hoje elas já, até acredito que faz um tempo que eu não vou, mas que elas estão estabelecidas lá e como parte mesmo e não como estrangeira, sabe? Porque acho que essa
inclusive,
é a diferença, né?
Uma parte da análise do meu mestrado é que eu trabalhei com espaço público e diversidade, né? Eu faço análise de um parque que foi o gerente secreto que colocou ali. Então, para clientes, quem ele está consumindo, mas também serve para a população que mora lá. Você não tem que consumir para usar aquele espaço. Isso gera uma configuração muito interessante.
Sim.
É muito interessante.
Ai, que legal.
Tudo bem que, tem umas coisas assim bizarras. Eles escreveram no Parklet, isso aqui é um espaço público, porque as pessoas estão tão acostumadas a ver uma estrutura ali, né? Que não foi o poder público que colocou muitas vezes, e está na frente de um comércio, não chega perto, pensa que não pode usar. Então tem essa placa falando que tem vontade.
Sim.
Então a população que usa esses espaços é muito diversificada. Isso é muito interessante, sabe?
Sim.
Isso
e agora que a gente
está
falando sobre isso, eu até lembrei que quando a gente fez lá o negócio do Moda Info, a gente fez o Staff Lab, que foi lá na casa de Jardim Secreto e tal. E foi o meu marido e o meu filho, e aí eu lembro que tinha lá vários alunos do Senac, a gente, porque meu marido e meu filho foram também nessa atividade aí nesse dia, e tinha assim, uns velhinhos que eram moradores de lá sentados no parque, tinha um morador de rua, e a gente, assim, a gente tava ali, sabe, assim, tipo, convivendo, e eu lembro de olhar e achar, tipo, aquilo muito legal, sabe, assim, de olhar e falar, putz, que bom, sabe, que isso tá rolando, assim, dessa forma, e não tá, tipo, não vem alguém tirar um morador de rua, ou vem outra pessoa falar, ah, não, vocês não podem ficar aqui porque vocês não estão consumindo aqui na casa, sabe, assim. Então, realmente, é um lugar... Foi uma ação, tipo, pública, né? Pro
eu considero
público.
Eu queria dar um exemplo também de que acontece, às vezes, em cidades turísticas, que eu já presenciei, assim, fato, de como o preço é diferenciado para morador e para turista. E eu sei que é bem polêmico isso, mas eu acho correto, sabe? Tipo... você chega no lugar e, assim, quem mora lá não vai... Porque, assim, Ilha Grande, por exemplo, é uma ilha que, meu, eu acompanhei muito como virou um boom turístico, sabe? E aí não é justo que as coisas inflacionem, que os preços inflacionem para quem mora lá. Então, tem um preço diferenciado. Ubatuba também acontece isso. Você fala, não, eu sou moradora aqui, você é doido, não vou pagar esse preço do PF que você vende para turista, sabe? Então,
Mas
acho que também é uma coisa que acaba acontecendo, que vale a pena incentivar.
Tem que ter diversidade, né? Tem que ter vários níveis sei lá, tem que ter preço variado para os comércios, tem que ter. Parece que a chave é a diversidade, só que o problema é o valor da terra urbana, né? Que conforme começa a subir, esses lugares que cobram mais barato, entre aspas, nos seus serviços, têm que fechar as portas. E essa que é a questão. Porque o início de um processo de gentrificação é interessante, porque às vezes ele deixa o. Gente, o que eu estou falando, que é gentrificação interessante, não é isso não, tá, gente? Mas é diversidade é interessante. Diversidade
Deu
é
para
interessante.
entender.
Então, assim que você chega a uma população diferente ali para o bairro e traz investimento, isso é ótimo para o bairro. Só que o problema é que isso muitas vezes não para ali, né? Enquanto não causa, aí que está a chave, enquanto você não causa a população mais vulnerável do bairro sair de lá, tá tudo bem, entendeu? Qualquer investimento é bem-vindo. Então, essa que é a chave. A gente tem que sempre estar olhando para os preços e se a população está sendo expulsa ou não. Só que isso é muito sutil e muito difícil de controlar. Eu tenho uma professora. Eu tenho uma professora que ela fala que ela acha que no Bexiga não vai ter um processo grande de gentrificação, porque o mercado imobiliário não se interessa por lá. Então, mesmo que o gosto das pessoas ache aquilo bem interessante, o mercado imobiliário não se interessa tanto para a gente ficar lá, porque os preços já não são tão baixos. E os lotes. É, só essa justificativa, né? Mas claro que pode acontecer qualquer coisa. Mas, por exemplo, o mercado imobiliário está mais na República, está mais em lugares que estava mais valorizado do que o Bixiga atualmente. Porque vale mais a pena investir, sabe? Eles estão pegando, sei lá, na República, lançando apartamentos minúsculos, com preço de metro quadrado enorme. Então, lá esse processo, você vê que pelo mercado imobiliário já está acontecendo. E no Bixiga, eu percebo só nas bordas, assim. Agora, naquele miolo, eu não moro lá, né? Mas pelo que eu percebi até agora, não. É mais essa questão subjetiva de gosto mesmo, de apropriação, esse tipo de coisa, né?
Muito bom, muito bom, pessoas. E aí,
Acho que
Lari?
rendemos bastante, hein?
Rendemos muito, né? Nossa, eu queria fazer tipo várias outras perguntas aqui, mas acho que a gente ia ficar tipo 2 horas
Ai, o assunto é
falando.
muito gostoso.
É, até já saiu, já até fiquei com alguns outros temas aqui de episódios na cabeça. Lucas, super obrigado. Acho que foi super esclarecedor. Eu mesma não tinha clareza do que era exatamente o termo. Já tinha ouvido, mas não tinha essa clareza, assim. Acho que foi muito bom e acho que nossos ouvintes também vão gostar
Sim,
desse
eu gostei bastante,
esclarecimento.
queria agradecer o convite, gente. Eu adoro falar sobre esse tema. E o que eu gostei também foi que a gente se envolveu com vários outros temas que tem tudo a ver. Então, gentrificação é uma coisa que é muito difícil você falar só dela, porque ela envolve, né, muita coisa, e muitos conceitos
Outras
também.
coisas,
E eu queria agradecer de a oportunidade para falar, tipo, de um tema que eu gosto muito, e aqui eu posso falar de um jeito mais, sabe, botar minha opinião, coisas assim, porque nem mestrado essas coisas eu não poderia, né, gente?
boa, muito bom,
Pode.
muito bom. Aqui pode tudo.
Maravilhoso. Amigo, obrigada.
Obrigado,
Obrigada,
gente.
Lucas.
Beijo.
Obrigada, Lari.
Beijo,
Beijo,
três.
beijo. Tchau,
Tchau.
gente.